Sistema das Nações Unidas da Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa bimensal de informação e análise.
No melhores mantenhas para tudo no ouvidores. No microfone está Mfamareta Samar. É o 16º no bom programa de rádio e dedicado ao relatório do secretário-geral do ONU sobre os desenvolvimentos na Guiné-Bissau com atividades de escritório integrado de Nações Unidas para a consolidação de paz na Guiné-Bissau, União Bis. Relatório que está apresentado na cada 6 meses de ano e está papia não só de situação sociopolítica e económica desta terra, soma também de direitos humanos, género, segurança, custado de direito. Esse que no tema da hoje não lembra de como, depois não lhe abre um intervalo da antena para troca de ideias, comentários, sugestões ou perguntas. Para que lá, vou poder ligar no país números ali. 95-539-6170, 96-60-70-843. Ou ainda, vou poder mandar no mensagem para SMS ou para na página de Facebook ONU na Guiné-Bissau. Está na área Perspectivas. Gosto não ouvir notícias com Isabel Nunes Correia.
Governo com Sociedade Civil Guineense, começou na terça-feira, dia 4 de setembro, com apoio técnico e financeiro de Unidade de Direitos de Pecadores de Neogobis, segunda edição de formação na Direitos de Pecadores e Agenda 2030, no sentido de um redobrado esforço para melhorar o desempenho de Guiné-Bissau no capítulo de Direitos de Pecadores. Essa formação de 12 dias decorreu na Salão Nobre Vítor Saúde Maria, na Palácio do Governo, que é abrido para o Secretário-Geral do Governo, Olívio Pereira, que considera essa formação como um exercício ligado a ser humano e a cidadão na luta diária para a sobrevivência, para a promoção desse bem-estar e para o desenvolvimento do seu próprio país. Representante especial adjunto do secretário-geral do ONU para Guiné-Bissau, David McLankar, e presenciado, de que considera esse exercício como um bom exemplo de colaboração entre Nações Unidas com o governo na obtenção de resultados. Porque aqui não lembra como na 2015, líderes mundiais reunidos na Cimeira de Nações Unidas para adotar agenda ambiciosa para a erradicação de pobreza e para desenvolvimento econômico, social e ambiental à escala global até 2030, David McLankar avança com a agenda está comprometida com a acabar com pobreza e com fome em todos os lugares, combater desigualdade dentro e entre países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger direitos de pecadores e promover igualdade de gênero e ou empoderamento de mulheres com meninas e assegurar proteção duradoura do planeta com os recursos naturais. Passado 3 anos desde a última revisão periódica universal e conseguindo faltou 1 ano para a próxima avaliação, David McLankar considera como momento oportuno para discutir como aqui por interligado análises de recomendações que foi sido com análise de implementação da Agenda 2030 para mostrar assim esforço guinense na recolha de dados que está permitindo avaliar o desempenho do país no cumprimento de obrigações de direitos de pecadores. A equipa nacional do país, em colaboração com o governo de Guiné-Bissau, organiza no dia 5 de setembro, na Bissau, um encontro para fazer revisão intercalar de quadro de parceria de desenvolvimento das Nações Unidas, UNPAF, 2016-2020, para avaliar progresso alcançado nos resultados do UNPAF durante 2016-2017. O objetivo do encontro é entender melhor a finalidade e processo de revisão intercalar e chegar a um acordo sobre a abordagem comum com a metodologia de revisão, ou seja, melhores formas e meios de recolher e analisar informação para atingir objetivos com resultado esperado. Esse encontro é facilitado principalmente para consultores de revisão intercalar e para escritório de coordenador residente das Nações Unidas. 2 oficiais de secção de assuntos políticos de Neogobis fazem uma visita de 3 dias à região de Bafatá na missão de avaliação do processo de recenseamento eleitoral em curso no país, com o objetivo de integrar a vida política da região, com destaque em assuntos eleitorais. Delegação com Safet Arbádio no dia 13 de setembro último, de que mantém encontro com diferentes estruturas regionais, nomeadamente Governo Regional de Bafatá, Comissões Sectoriais Regionais de Eleições, Direção Regionais de Partidos Políticos, com membros de sociedade civil. A missão de avaliação na região de Bafatá termina ontem, dia 5, e de seguida é deslocada para a região de Gabo com o mesmo propósito. Unidade de Informação Pública do Neogobis promoveu na semana passada, dia 31 de agosto, na Canchungo, uma palestra sobre cidadania no quadro da atividade de 3ª edição do Colégio de Educação para Desenvolvimento promovido pelo Fórum Nacional para Formação Extraescolar e Profissional, FONAIFEB-GB. Na ocasião, facilitadores mostram a necessidade de promover uma participação ativa de juventude no processo de consolidação da paz através de uma agenda concreta de juventude capaz de mobilizar a consciência nacional com vista à democratização da sociedade guineense através de exercício ativo de cidadania na gozo pleno de seus privilégios civis e políticos. Essa palestra junta mangas de jovens que vêm de diferentes cantos do país, participantes da terceira edição do referido colégio, que decorreu entre 24 de agosto e 2 de setembro na Cantungo, e tem como objetivo principal criar um espaço de partilha de experiência com o lema que te inspira uma juventude por uma visão positiva na construção da paz e democracia estável.
Dona Riba, o assunto principal da semana, depois desta curta pausa musical. Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, já apresenta no dia 30 de agosto seu relatório semestral sobre a situação da Guiné-Bissau a 15 Estados-membros do Conselho de Segurança. O relatório está papel de forma detalhada de últimos desenvolvimentos de situação na Guiné-Bissau, com destaque para setores políticos, segurança, direitos humanos, incluindo também aspectos socioeconômicos e humanitários. O documento está falando ainda das atividades do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, UNEOBIS. Não houve detalhes sobre o relatório do secretário-geral com outras considerações com Yacouba Sani.
Relatório do secretário-geral de ONU sobre a situação na Guiné-Bissau e ser apresentado no Conselho de Segurança na Nova York na passado dia 30 de agosto. No relatório, o secretário-geral pediu rapidez e revisão de Constituição para prevenir situações de impasse político e institucional e avançar de como processo de apoio eleitoral para requerer fundos de doadores. Na reunião que seguiu de um encontro a portas fechadas de 15 Estados-membros e discursar presidente do Comitê de Sanções sobre Guiné-Bissau com o embaixador de Guiné Equatorial junto à ONU, Anatólio Ndong Mba, e embaixador do Brasil, Mauro Vieira, que presidiu a configuração da Comissão de Consolidação de Paz de Guiné-Bissau, e ainda Elisa Pinto, em representação da sociedade civil guinense, a convite de presidência do Conselho que cabe Reino Unido. Segundo o secretário-geral, realiza eleições legislativas e uma prioridade pelo pouco progresso na prioridade de consolidação de paz na Guiné-Bissau antes de ser implementada uma nova dispensação política e pedir partes envolvidas para avaliar ao mesmo tempo sua disponibilidade para agilizar e concluir revisão de Constituição do país o quanto antes, com respeito à total propriedade nacional e processo. Relatório revela também de como busca de fundo para implementar todo o processo continua a ser um problema, sendo que autoridades guineenses desembolsaram 1,8 milhões de dólares para o processo e é permitir mais 500 mil. Na tudo, ainda falta 1,2 milhões de dólares para completar aquilo 7,7 milhões de orçamento. Mesmo com promessa que foi sido já para a União Europeia de 2,5 milhões de euros, para o Japão com 1 milhão de dólares e para a Itália com 100 mil dólares. Na discussão do relatório, membros do Conselho de Segurança da ONU sublinham igualmente necessidades para combater crime organizado e tráfico de drogas na Guiné-Bissau e garantir legitimidade e credibilidade de eleições legislativas que marcaram para 8 de novembro e importância da aplicação integral do Acordo de Conakry. Reunião do Conselho de Segurança terminou com a intervenção de primeiro-ministro do guinense Aristides Gomes, na qual é reconhecido como e que é fácil organizar eleições, dificuldades que não têm etil, mas que lhe acabamos de falar insuperáveis. Depois de afirmar necessidades de refundação do Estado através de reformas de defesa e segurança, justiça, entre outros, Aristides Gomes deseja hoje consolidar uma nova visão entre governo e comunidade internacional, uma por permitir negociar restauração de não cooperação e, portanto, coordenação de ajuda. Tudo agências de cooperação presentes no país nasceram remodeladas na sua configuração. O objetivo é acompanhar o país nas reformas anteriormente diagnosticadas e objetos de mesa redonda. E referir adiantando que a perspectiva pode ser prevista imediatamente após eleições legislativas. E fala também de como a presença de UNEOBIS é útil na Guiné-Bissau. Depois de mais de 20 anos de permanência e em relação a forças de ECOMIR, na minha opinião, é necessário fortalecer essa presença internacional, mas para remodelar e adaptar para imperativos de reforma de Estado. Cooperação entre Nações Unidas com o governo resultante de eleições legislativas dívida acentua no princípio do reforço de capacidade de ex-último para realizar reformas. E fala Aristides Gomes.
De seguida, não houve opiniões de guineenses sobre o que é que está à espera dessa reunião do Conselho de Segurança consagrado à situação na Guiné-Bissau.
Apanhar o ponto de vista e ter um pacto de estabilidade nem momento e com nenhuma solução para a estabilidade na Guiné-Bissau. Não seja nesse momento, nessa altura, para a organização de eleições, então é melhor para não encaminhar. O governo cria tudo condições para a eleição transparente e democráticos. Havia políticos costumam estar no junda-junda, mesmo momento que cada quem luta para si próprio interesse, para juntá-los num quadro de um pacto que diferentes partes na assina, depois cada cumprir seu dever, cada quem puxa para si interesse pessoal. Então, a mim pensa, e mais, para respeito do povo guineense, vai para a eleição e cabe a responsabilidade a quem que na ganha para dirigir esta era. E quem que na ganha para trabalhar para próximas eleições, para ele também para ele merecer confiança de guineenses.
Sim, não corpo é assinado, a pacto assinado, mas se assinado até então e que por muda é guerrinha. Que é que a mim me ensina? Igual que pacto que tem que tratar o sistema e mudar de zinho. Ou vai só a presidencial. Esta por causa que tudo é guerra. O efeito nacional é na continuação. A única coisa que eu já comecei a solução que eu pude ter é guerrinha.
Do meu ponto de vista, claro que certo, sim. Bom, está dependendo da colaboração de tudo guineense. Bom, pensei, boa ideia. Para mim, que esse acordo se assinar um pacto. Então, ele está bom. Uma colaboração entre guineenses. É se que tem uma colaboração no cana tudo que não me sei se não tem colaboração no cana conseguir. Para que não colaborar, não fui não são, não consegui que mesmo objetivo que não me sei.
Em acreditar, é possível fazer pacto de estabilidade. Havia, não se preocupa e dentro de políticos próprios e tem alguns discordâncias, outros que sentem nada bem, sabia, e tem um governo, ok? Mas pensa com uma qualquer reforma e coisas que podem ultrapassar. O pacto de estabilidade não tem que juntar tudo forças vivas políticas que não tem, né? Talvez cinco e outro de lado, e talvez está ajudando, mas o outro de lado, e quem que está de fora, ok, está se questionar e criticar. Normalmente, a comunidade internacional que também compreende próprio qualquer tipo de políticos não tem. Não me estive, se não tem pacto de saudade, pelo menos para fazer duas legislaturas. Porque talvez tendo 8 anos de aquilo, e talvez está ajudando para não organizar muito mais melhor. Mas fica possível e nunca tem outra alternativa.
Sim, acho que uma dívida tem um pacto de estabilidade. Porque aquilo não ajuda no país para desenvolver melhor. Não acho que todos os partidos devem juntar para chegar a um senso, como que para assim, para poder ajudar para o país poder vai mais adiante. Porque só um aí nunca pode levar um país para poder desenvolver. Não acho que o pacto deve durar 2 legislaturas. Para poder, que para poder ajudar mais a melhoria de tudo que nós estamos a pensar ou espera dessa.
A partir desse momento, nós estamos com Júlia Alinho, e chefe do Departamento de Informação Pública do Uniogbis e porta-voz do Uniogbis, Gabinete Integrado de Nações Unidas para a Consolidação do Paz na Guiné-Bissau. Nós vimos, no dia 30 de agosto, é quinta-feira passada, e reunimos em Nova Iorque mais uma reunião do Conselho de Segurança, onde o secretário-geral de Nações Unidas, António Guterres, apresenta um relatório sobre a situação na Guiné-Bissau, onde faz um olhar completo sobre a situação que na vivida atual na Guiné-Bissau e também caminhos tapados que Guiné-Bissau dá para que chegar neste momento que nós estamos nele.
Bom, secretário-geral, no seu relatório e fala sobretudo de prioridades que o Conselho de Segurança dá para a UNIOGBI no mês de fevereiro com a resolução 2040. Essa resolução é que dá mandato para a UNIOGBI para ajudar o Estado de Guiné-Bissau a resolver esses problemas. E na prioridades do UNOGBIS e apoio para a eleição justa e livre na 2018-2019, eleição legislativa com presidencial, e também apoio para diálogo nacional e reconciliação nacional, e combate para o tráfico de droga, crime organizado, proteção de direitos humanos e monitorização. E também apoio para reformas que depois consta de acordo de Conakry. Essas que prioridades que o Conselho de Segurança dá, não? E esse que progresso que o secretário-geral Jubi nasce relatório e informa o Conselho de Segurança se tem progresso ou não. Então, a representante social do secretário-geral, José Viegas Filho, e que apresenta o relatório do secretário-geral e fala de progresso em algum setor e preocupação noutro setor, e tem a preocupação que talvez, e tem um problema técnico para a eleição de novembro, mas que todo o ator está, trabalha com, faz esforço para conseguir fazer recenseamento e eleição em novembro de 2018. José Viegas Filho, e fala também de progresso na combate para crime organizado com tráfico de droga. Conselho de Segurança e mandata a União Europeia para reestrutura a sua equipa, para foca nesse problema. Então, a União Europeia desenha uma estratégia para enviar mais agentes para regiões, para resolver esse problema, para poder ter uma noção completa de qual que é a dimensão do problema. E pude informar o Conselho de Segurança. Então, José Viegas Filho, representante especial do secretário-geral, e faz uma análise de progresso com desafios que tem. E fala também de pacto de estabilidade, que consta de acordo de CONACRE, e o governo da Guiné-Bissau pede ajuda também para a União Europeia, ajuda a desenhar ou organizar a mesa para discutir esse pacto. Mas esse trabalho depende tudo de liderança do governo da Guiné-Bissau, no, da assistência só. Depois de apresentação do relatório, membros do Conselho de Segurança, que 15, e 15 membros nesse momento, sempre 15 membros, e tem 5 permanentes, Estados Unidos, França, China, Rússia e Inglaterra, esses que 5 permanentes, e depois se tem 10 que roda. Nesse momento está, por exemplo, Costa do Marfim, e que toma nota de reunião, e tem também França, e tem também Guiné Equatorial, e também presidente do Conselho de Sanções para Guiné-Bissau, sanções que o Conselho de Segurança impõe na 2012. E está lá também no Conselho de Segurança, nesse momento, Holanda, Suécia, que é um parceiro antigo de Guiné-Bissau, e está também outros países como a Bolívia, Kuwait, Cazaquistão, Peru e Etiópia. Todos eles e dá-se opinião sobre o progresso, sobre o que é que eles ouvem e lê na relatória do secretário-geral e discute o que é que MISTI dá prioridade e o que é que precisa fazer rápido para resolver o problema. Ele estuda e fala de urgência ou importância de implementar o acordo de CONACRE e organiza a eleição na data marcada. Depois, ele estuda e fala também que, para além de eleições, e precisa uma espécie de acordo entre políticos que pude garantir estabilidade depois da eleição. E também ele estuda e dá prioridade grande para combater o crime organizado com o tráfico de droga. E então, pedi para a União Europeia concentrar a sua atenção nesse problema. E alguns membros, e também o Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau, que está lá, e congratula a Guiné-Bissau para a aprovação da Lei de Paridade entre Homens e Mulheres. E depois, e tem alguns membros, e suma o Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau, de importância de reestruturação da União Europeia mais interventivo e mais focado na problemas-chave, suma combate ao tráfico de drogas com o crime organizado. Então, por exemplo, Costa de Marfim e PDS, e também França, e fala que a reestruturação da União Europeia tem que fazer com base na realidade, na terreno.
Presidente de Rede de Paz com Segurança para Mulheres no Espaço CDAO, Ramsey Cal, Elisa Tavares Pinto, e apresenta para via videoconferência a partir de Bissau recomendações de organizações de mulheres guineenses que, segundo ele, é provocar reações positivas a Estados-membros que mantêm na reunião.
Realmente não consegui assistir via videoconferência a apresentação de todos os países que estava na parte 5, mas era 15 países que estava representado. Pano de fundo era Guiné-Bissau e era a situação onde é que nós estamos nele, com o próprio levado para Sua Excelência Senhor Primeiro-Ministro, impasse nas realizações do processo eleitoral, que está na recenseamento de eleitores, que está ainda até a OSA, via de desbloqueamento de fundo. A nós também não leva na preocupação, enquanto organização de mulheres, não deixa nas recomendações. O que é que nós sentimos realmente, como tudo é considerações que nós leva, tanto de parte de organizações de mulheres na minha pessoa representada, como na parte do Primeiro-Ministro, e houve algum compromisso assumido para parte de participantes na conferência, porque está sempre próprio, depois de minha intervenção. Nas respostas que ainda dá na sua intervenção, o Dr. Yacuma é tomar um certo engajamento e fica preocupado com recomendações que nos deixa na conferência. Primeiramente, a nós o que é que não fazemos? Não fazemos um resumo de atividades que nós estamos fazendo, inclusive atividades que está financiado próprio para sistemas de Nações Unidas. Que é que mais fica eles encantados e que monitorização do processo eleitoral que nós fazemos de 2014, com atividades que nós fazemos antes de monitorização do processo eleitoral. Então, ele fica realmente impressionado com que não consegui trabalhar e resultados também que não obtive no momento, que não precavi que mangas de situações que poderia bloquear o processo eleitoral. Sobre próprias recomendações também, que não deixa próprio sistema de Nações Unidas de tomar como prioridade trabalhar na estabilização do país. Porque eles estão ali, então aquilo deve ser uma prioridade ao fim um dia para promover diálogo entre partes em conflito. Não se vê como é que a OSCE está preparada que conferência sobre paz. Então, realmente, ora chega para que conferência tenha lugar, pelo menos antes da eleição com o Kunabi, para que conferência tenha lugar, quem que não por dar outro, para por dar outro. Quer dizer, para tudo que tem de labado, para ir labado antes de não vai para eleições. Para ver realmente, não se vê que está bem funciona depois de eleições na Guiné-Bissau. Eleições de 2014 ocorrem muito bem. O que é que acontece depois de eleição que não está nem a estabilidade até a OSCE? E situações que estão resolvidas antes de eleição, então e camba depois de eleição, ele que disse instabilidade. Então realmente é preciso para as Nações Unidas redobrar seu esforço na trabalhar na promoção de diálogo com atores políticos. Essa foi a primeira recomendação que nós deixamos. Outras recomendações que nós deixamos realmente e próprio para apoiar organizações de mulheres, organizações juvenis, para poder participar mais ativamente, porque se não tem demonstrado, não voluntário, não está trabalhando praticamente no regime de voluntariado, não está conseguindo mangas de resultado, porque não vou pegar aqui que está trabalhando em regime, vou capacitar eles de mais formação, vou dar-lhes recursos realmente para trabalhar para aquilo, para ter um apoio para o Observatório de Mulher, porque e vale a pena, ora que o trabalho, o estudo está fazido, para ir organizado devidamente para questões de história mesmo, para questões de buscar dados, para ter dados de todo o trabalho que está fazendo a nível de mulheres.
Sociólogo com o ativista guineense Rui Jorge Semedo e no convidado de semana, ele considera positivo o relatório do secretário-geral do ONU, António Guterres, sobre a situação na Guiné-Bissau, pedia próprio secretário-geral ter reconhecido como houve melhorias, mas esse que até impediu para ele continuar preocupado com o futuro político de Guiné-Bissau.
Eu penso que uma leitura que fazido o Conselho de Segurança e particularmente para o secretário-geral das Nações Unidas relativamente à situação de Guiné-Bissau é muito positivo, partindo desse que o Bucaba menciona, vários setores e tem indicações importantes como aqui que se podia melhorar se encontrar país estabilizado. O próprio secretário-geral das Nações Unidas aí reconheceu como coisas de melhoria, sobretudo e houve entendimento que permitiu a nomeação de um primeiro-ministro de consenso, formação de um governo inclusivo, abertura do parlamento, atores políticos na dialoga já, mas no entanto, e continua a mostrar como mais ainda preocupado com o futuro político de Guiné-Bissau. Então, e é que no fundo, grande preocupação do Conselho de Segurança, grande preocupação com a nossa internamente tudo que se tem, se conta realmente essa eleição que não é bem fácil e nascer a última eleição desse ciclo de instabilidade. Ou seja, nascer um ponto de partida para o processo de consolidação política constitucional na Guiné-Bissau. Seu secretário-geral das Nações Unidas conta como o poder entrar para esse ciclo de estabilização do país só hora que o país conseguir fazer a eleição. Fato que não vai permitir legitimar novos atores políticos e deles essa responsabilidade de poder construir uma imagem, de poder construir um processo político institucional na Guiné-Bissau. Porque não se vê como uma situação é muito complicada. Não há Conselho de Segurança elogia o papel de militares. Não há Conselho de Segurança elogia também a permanência de força de Acomib que está ali. Então, é tudo um fato muito importante para via e ter um certo reconsideração de postura por parte dos não militares que atores políticos de aproveitar e capitalizá-la. Então, como é que eles podem capitalizar? Ora, é conseguir estabelecer uma nova forma de relacionamento político-constitucional entre diferentes atores.
Na reunião, o primeiro-ministro proferiu discurso, onde é que um dos pontos desse discurso e tocar no desbloqueamento da verba para poder prosseguir com o processo de organização de eleições. Não pude ter esperança de como Estados-membros não vão apoiar realmente o processo eleitoral que está previsto para 18 de novembro.
Fundamentalmente, a presença de seu primeiro-ministro nesse importante encontro das Nações Unidas e, sobretudo, para falar sobre o processo eleitoral na na Guiné-Bissau e ao mesmo tempo de ouvir possibilidade de influenciar atores e parceiros internacionais que manifestaram disponibilidade em apoio ao processo eleitoral. Então, a ICA foi uma situação fácil, tanto para o primeiro-ministro, soma também para os próprios parceiros, que segundo o primeiro-ministro, a maior parte de países que oferece dá apoio para a realização do processo eleitoral, nesse momento, se o parlamento está fechado. Então, o desbloqueamento de fundos está condicionado à abertura do parlamento desse país. Então, esse facto é muito desanimador e está a constituir uma precondição, na verdade, muito preocupante para cumprir aquilo que é a aspiração do próprio primeiro-ministro, que é a aspiração do próprio representante especial, seu secretário-geral das Nações Unidas, Sr. José Vegas, também que mostra como, depois dos últimos dias antes do encontro de Conselho de Segurança, a situação política na Guiné-Bissau, a aparição de eleição é muito animadora. Ou seja, existe uma possibilidade de como é possível ainda realizar a eleição na 18 de novembro. Mas tendo em conta, é outra leitura que foi sido para o seu primeiro-ministro e está desencorajando um bocadinho para via de próprio também cumprimento do cronograma eleitoral. Então, basicamente, talvez só a partir de final de setembro, início de outubro, que o público consegue ter situações desbloqueadas. Então, aquilo que também vai corresponder com aquilo que o cronograma que previsto para poder fazer a eleição na 18 de novembro.
Estados-membros sugerem um pacto de estabilidade para poder garantir estabilidade política no país. Será que o pacto de estabilidade é um pré-requisito para evitar possível crise político-institucional?
É demais questões de formalidade, mas também nunca pude deixar de lembrar como esse compromisso de pacto e bem na agenda de acordo com a CRI. O acordo com a CRI recomenda como é necessário atores políticos, se não um pacto de estabilidade para poder permitir que tenha governabilidade. Entretanto, a sociedade civil tem estado também a trabalhar nessa linha, convidado para o próprio governo para eles poderem dar sua contribuição. Eu penso como é um aspecto relevante, mas sobretudo para o espaço e para a assinatura de vários pactos, mas que nunca é cumprido. É mais importante do que assinar pacto e por conta que a disponibilidade de índios não cumpre pacto. A mim particularmente acho como a qualquer país o pacto mais grande também que pilar central de funcionamento de qualquer Estado é a Constituição da República. Então, se diz que eu penso duas bias para massa a Constituição da República, que é um instrumento sagrado de orientação política de qualquer país, então tenho dúvida se contra também índios no bim-bim respeitar o pacto de estabilidade que orientado para o próprio acordo com aquele caos, um instrumento político que o índio mais está a falar no sentido de poder contribuir para ajudar a estabilidade do país. Pensa como qualquer instrumento que o NABIM para bem reforçar que outros instrumentos legais que existem no país e pode ser bem-vindo e pode ser salutar só hora que o Guindes assumiu uma responsabilidade público-política de realmente fazer valer que tal instrumento. Não instituições está frágeis, a instituição está frágeis, na falamista falou o próprio documentos legais que não tem, né? E entra numa situação de que vontade de grupo, vontade de pessoas, acaba para sobrepor esses instrumentos legais. Então, e que por acaso comanda também um país durante a experiência democrática e passa para várias situações de violências, particularmente de golpe de Estado. Então, na qualquer país onde a gente tem noção de que é instituição, onde a gente tem respeito para aquilo que é instituição, você vê como instituição e regras que a gente está para estabelecer para poder permitir uma convivência saudável e sólida. E que é necessário uma manga de outros tipos de situação, mas Guiné-Bissau é um país atípico, onde que Guintes põe sua vontade pessoal à frente daquilo que é regras institucionais. Por isso, não há, dá benefício de dúvidas e esforço também que o seu primeiro-ministro não faz para poder cumprir aquele que requisitos de acordo com a CRI. Não há espera como esse esforço não vai abraçado, sobretudo, e que nesse contexto, não há falar, mas não há falar no período pós-eleitoral, né, que não sei, uma nova classe política que não vai poder ter uma sintonia necessária para que permitir para o país descambar mais para a situação de gênero.
Suma que não anunciar na começada dessa emissão, nove duros interessados podem ligar para os números 95-539-6170, 96-607-0843. Ou ainda, vou poder mandar uma mensagem para SMS para a página de Facebook ou no Guiné-Bissau. não chega a fim de um bom programa que está disposto nas duas partes de notícia com o tema central. E apresentado para Vambara Caçamã, Isabel Nunes Correia, Yacuba Sade, Joelma Mendes, e Martinel Tambi, Ivanildo Paulo Boião, Dionísio da Silva, com o Talata Baldé Elostudo na Buba, Bafatá, com São Domingos. Produção deste programa e coordenado para Didier Rapiri e supervisionado para Júlia Linho. No bom programa, tem metido tudo quinta-feira na Rádio Capital FM, banda de 4 horas e 10 minutos, e está tornado fundido para 27 estações de rádio comunitárias na tudo Guiné-Bissau. Se bom receber mais informações sobre atividades do Uniobis, tem paciência, vou visitar no site www.uniobis.unmission.org ou na página de Facebook. Se você tem alguma sugestão ou comentário para fazer sobre como que não pode melhoria no bom programa, vou ter paciência, vou contactar-nos através do número 96-600-3015. Programa de Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na volta na antena de Lipa do Semana. No obrigado para a boa fidelidade. E se Deus quiser, não arriba sem tarde.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo Uniofis.